Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando agora mais um Saúde Sem Complicações. Hoje vamos falar sobre câncer de pulmão, que é tido como o segundo mais comum no Brasil. Fumantes estão mais sujeitos a ele. Porém, o câncer de pulmão também atinge não fumantes. Nossa convidada hoje é a especialista e professora Fernanda Mares Pereira, da Divisão de Oncologia Clínica do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde ela também coordena as disciplinas de Oncologia Clínica e Biologia do Câncer, além de desenvolver atividades de assistência junto ao Serviço de Oncologia Clínica do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão. Professora Fernanda Mares, seja bem-vinda, uma boa tarde para a senhora.
Boa tarde, Mel, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o câncer de pulmão.
Professora Fernanda, o que é e como se desenvolve o câncer de pulmão?
Bom, o câncer de pulmão, como você mesmo disse, né, depois do câncer de mama e do câncer de próstata, né, nas mulheres e nos homens, é atualmente, então, um dos tumores mais frequentes. O desenvolvimento, ele vai estar em grande parte, como você disse, relacionado ao tabagismo, né? Seja ele o tabagismo ativo ou o passivo, que é aquele onde a pessoa não fuma, mas ela tem moradores ali da casa, o esposo ou a esposa ou o filho que fuma ali no ambiente, né? E também, mais antigamente, né, a questão das fuligens daquele fogão de lenha. Esses agentes, eles vão agir como agressores ali, né? Eles irritam, inflamam toda a região por onde a fumaça passa. Independente do indivíduo falar que traga fumaça ou não traga fumaça. Mas entra os agentes ali irritantes pelo nariz, pela boca, pelo esôfago e vão chegar principalmente ali na região do pulmão, causando uma inflamação, uma irritação crônica. E a ação crônica e mais carcinogênica ali dos vários componentes do cigarro, seja ele de palha, seja ele de filtro, né? Eles vão estimular a célula a se multiplicar, porque ela está inflamada, e com isso podem acontecer mutações que vão favorecer uma célula ali esquisita, uma célula doente, a se multiplicar. Em alguns casos, onde a pessoa nunca fumou, nunca teve contato nem com um fumante ali passivo, nem com a questão do fogão a lenha, aí a explicação se dá por algumas alterações genéticas do próprio indivíduo, que não necessariamente passa, né, de pai para filho, e que aí acaba favorecendo surgir esse câncer de pulmão, ainda que nunca tenha tido ali, né, esse agente irritante ou, assim, inflamatório. E a outra questão é que a grande dificuldade é que quando ele dá algum sintoma, geralmente a lesão já é relativamente ali grande, né? E já foram feitos vários trabalhos pensando assim: será que não vale todo mundo, todo ano, ir lá fazer um raio-x, uma tomografia, para ver se não tem um câncer de pulmão? E aí, na população em geral, isso se mostrou, assim, mais maléfico do que benéfico, né? Porque uma vez que todo mundo vai fazer tomografia todo ano do tórax, começa a achar algumas alteraçõezinhas que são benignas. E aí, às vezes, a pessoa vai acabar tendo que fazer uma biópsia. Então, assim, que em vez disso, lá na frente, diminuir a mortalidade, acaba aumentando a morbidade. Quer dizer, a gente acaba expondo as pessoas de uma forma desnecessária a uma série de procedimentos para no fim chegar à conclusão que não era um câncer de pulmão.
Certo. Então, professora, vamos por partes. Eu gostaria que a senhora falasse, já que o tabagismo realmente é a maior causa do câncer de pulmão, né? Eu gostaria que a senhora falasse agora qual é a incidência do câncer de pulmão causado pelo cigarro.
Eu acho que se tem uma coisa que o nosso país, assim, é até um modelo, foi nas medidas e nas campanhas contra o tabagismo, né? Quando a gente olha, então, o câncer de pulmão, e aí tem dois tipos principais, né? Um que chama adenocarcinoma e que a disseminação, quer dizer, o jeito dele espalhar, é mais para outros órgãos do corpo, né? Ele vai para o fígado, às vezes ele pode ir para os ossos, até para o cérebro. E um outro que é o carcinoma espinocelular. Que aí a disseminação dele, de um modo geral, ela é mais local, né? Ele vai dar outras lesões no pulmão, vai dar aquelas ínguas, né? Os gânglios ali na região do mediastino, né? E se a gente for olhar, então, assim, mais da metade dos cânceres de pulmão, se a gente juntar os dois, eles vão estar, de fato, relacionados ao tabagismo, né? Principalmente quando a gente fala desse tipo espinocelular, né? Tem estatísticas que vão falar ali de 70, 80% dos casos desse tipo específico que estão relacionados ao tabagismo. Então, o fato da gente ter essas campanhas proibindo fumar ali em ambientes públicos, em ambientes fechados, essas campanhas mostrando as consequências ali do cigarro nas próprias propagandas que vendem o cigarro, eu acho que isso tudo tem favorecido uma redução do número de pessoas que fumam, e com isso a gente tem visto uma queda na incidência do câncer de pulmão relacionado ao tabagismo. Claro que isso é muito lento, né? Mas é até uma das explicações do porquê que outros tumores vêm passando à frente agora do câncer de pulmão.
Professora, há quem defenda que existe uma quantidade segura de cigarros para se consumir. Isso é verdade?
Não, infelizmente não. Né? Atualmente, na medicina, a gente ainda não é capaz de saber, por exemplo, do que aquela pessoa vai morrer. Claro que quando a gente olha, eu já tive também um tio-avô que fumou a vida inteira e morreu de enfisema e não teve câncer de pulmão, né? Mas assim, a gente ainda não tem como mapear o nosso organismo e saber daqui a 30 anos, 40 anos, se a gente vai ter uma chance maior ou menor de ter câncer. Talvez, se um dia isso for possível, a gente até possa conseguir identificar aquele indivíduo que vai fumar dois cigarros, 10 cigarros, 3 maços por dia, e não vai acontecer nada. Mas, por enquanto, a gente não tem como prever isso. Então, de um modo geral, o que a gente orienta é que, claro, para aquele indivíduo que fuma, que está tentando parar de fumar, cada cigarro a menos que ele consegue fumar é um ganho, né? Mas para o indivíduo ali que acredita que está fumando 2 cigarros, 3 por dia e isso é seguro, não é seguro, né? E o que a gente sabe é que o cigarro predispõe também outros tumores, né? Por exemplo, o tumor de bexiga. E se a gente for pensar que a bexiga tem a ver com a parte respiratória, né? Mostrando que não é só aonde a fumaça do cigarro chega, mas que esses carcinógenos, eles acabam sendo absorvidos pela corrente sanguínea. E eles são levados a outras regiões do organismo também, né? Então, assim, infelizmente ou felizmente, né, mas não existe uma quantidade segura de cigarros, né? O ideal é não fumar E quanto mais tempo se passa, geralmente eles falam em torno de 20, 25 anos depois que a pessoa parou totalmente de fumar, é que ela volta à condição de risco para câncer igual àquela pessoa que nunca fumou na vida. Então, para a gente ver que vão de 20 a 25 anos para reverter o estrago ali feito pelo cigarro.
Professora, e quais são essas substâncias contidas no cigarro que causam o câncer?
Olha, Mel, eles colocam que existem mais de 20 substâncias envolvidas ali na questão do cigarro. Eu não vou saber agora enumerar cada uma delas para você, mas são várias, né, e que estão relacionadas tanto à questão ali do próprio o fumo, por exemplo, que usa naquele cigarro de palha, e esses cigarros processados, o número ali de substâncias é maior ainda, né, e aí me fez lembrar até a questão que eles tentavam trocar aquele, o cigarro pelo narguilé lá, né, o narguile, né, mas que também fizeram estudos mostrando que esse narguilé, né, ele acaba sendo também carcinogênico e um fator de risco para câncer de pulmão. Então, assim, não é uma ou outra substância, são vários fatores, incluindo ali até a questão do calor, sabe, da fumaça quente ali que entra na via aérea. Então, tem os componentes, tem a temperatura, são vários esses, assim, os agentes que agem como irritante e como carcinógeno.
É verdade, professora, a gente vê hoje, né, que muita gente trocou o cigarro, né, comum pelo narguile ou cigarro eletrônico, né, acreditando que isso não faça mal. Quer dizer que também é tão perigoso quanto, é cancerígeno.
Infelizmente, assim, né, e a questão, assim, é que acaba não tendo mesmo uma troca ali que seja benéfica no sentido de reduzir o risco. O ideal mesmo é interromper e parar mesmo de fumar.
Tá, a senhora falou logo no início da nossa conversa sobre fumantes passivos, né? Ou seja, pessoas que não fumam, mas inalam a fumaça do cigarro dos outros. Essas pessoas, elas também podem desenvolver a doença na mesma proporção que os fumantes?
Infelizmente, podem, né? É claro que, assim, a gente sabe que o risco, ele é sempre um pouquinho maior para o fumante ativo, aquele que está lá inalando a fumaça, né? Mas o fumante passivo, ele sai daquela classe de risco da população que não fuma, ele não alcança ali o risco mais alto do fumante ativo, mas ele entra ali nessa classe intermediária de risco aumentado por inalar, né, passivamente a fumaça do cigarro. Então, nesse ponto, eu acho que as medidas todas de impedir que se possa fumar ali, né, nos ambientes públicos, nos ambientes fechados, isso foi um ganho muito importante exatamente para aqueles que não fumam e que acabavam tendo que conviver ali, né, com a fumaça do cigarro. Eu lembro, quando eu era menina, a gente ia na boate, no clube, mas voltava com o cabelo empesteado de cigarro, né? Então, assim, para a gente ver que isso é uma coisa tão comum, né? E na época a gente se preocupava com o cheiro do cabelo, mas nem percebia que o risco era muito maior e para coisas muito mais graves, né?
Sem dúvida. Professora, além do cigarro, quais são as outras causas e fatores de risco para o câncer de pulmão?
Assim, o fator principal, se a gente tivesse que escolher, sem dúvida, o cigarro, né? Os outros fatores, eles colocam de algumas outras substâncias carcinogênicas, que, por exemplo, a questão que hoje em dia a gente quase nem tem mais, né? Aquele, o asbesto que fazia antigamente aquela caixa d'água, né? Hoje é tudo de fibra, é de outro material, mas sabidamente também é um agente carcinogênico, né? Outras causas, a questão, por exemplo, de exposição à radiação, mas não radiação qualquer, mas o fato, por exemplo, da pessoa ter tido um câncer de mama e ter realizado ali a radioterapia na região da mama, que por mais que assim, os equipamentos modernos, as técnicas de radioterapia tenham melhorado absurdamente, mas acaba uma parte ali do pulmão que fica atrás da mama recebendo uma dose, ainda que baixa, mas de radiação, né? Além disso, aí tem todos aqueles outros fatores que a gente tenta buscar, identificar, mas que ainda é difícil saber claramente o que é, né? Mas que eles, assim, que a literatura mostra. Então, o fato de toda a alimentação da gente, hoje em dia, ser mais processada, a gente come muito congelado, a gente come muita coisa condimentada, né? Tudo para facilitar a vida. E que isso acaba, os produtos, né? As frutas, as verduras, os legumes, que acabam recebendo ali uma infinidade de inseticida, pesticida, substância química para amadurecer, para a fruta ficar mais bonita, né? E que ainda no nosso país eu acho que precisaria de um controle ali mais rigoroso e que acaba agindo também como fatores de risco ali para o câncer em geral. O câncer de pulmão, ele não tem uma relação com alguma infecção viral, como, por exemplo, acontece lá no câncer de colo de útero, né, que tem o HPV, isso não tem. E também, assim, a gente não tem nenhum fator ali específico que vai ali agir só na questão do pulmão, relacionado, por exemplo, à medicação, né? Mas se a gente for tentar o fato ali, claro, do indivíduo ter alguma imunossupressão, por exemplo, as pessoas que têm o HIV ou a AIDS e não fazem ali um tratamento adequado, isso predispõe não só ao câncer de pulmão, mas a vários tumores. As pessoas que fazem ali inalação de substâncias ilícitas, né? Cocaína, crack, isso tudo aumenta a atividade inflamatória, irritativa ali do pulmão e tem uma substância química agredindo. Então, isso tudo favorece ali um ambiente para aumentar a chance do câncer de pulmão. Fora isso, existem assim, algumas alterações, como a gente comentou, genética, né? Que a gente ainda não consegue fazer uma busca ativa para saber quem tem, quem não tem, mas é sabido que algumas alterações genéticas predispõem, né? Por exemplo, uma mulher oriental que nunca fumou, e se ela tem essa alteração, ela possa ter um risco maior, mesmo sem ter ali nenhuma exposição a esses agentes agressivos, de desenvolver um câncer de pulmão.
Professora, eu gostaria que a senhora falasse agora rapidamente sobre os sintomas do câncer de pulmão.
Os sintomas, então, do câncer de pulmão, o que, é importante? A gente se prestar atenção, porque não é nada, assim, o quadro inicial, ele não vai ter uma clínica muito exuberante. Logo no começo, o que, a pessoa vai sentindo? Pode ter uma tosse que não tinha e que aparece e que não melhora, né? Então, a pessoa tem que estar atenta a isso. uma tosse que pode ser seca, uma tosse que pode ter catarro, mas qual é a característica? Não tem febre, essa tosse não estava relacionada a poeira nenhuma, a pessoa nunca teve isso, vai no médico, faz algum tratamento e não melhora. Então, é o sintoma persistente e a gente não identifica a causa. Falta de ar, né? Claro que aí vai caber a pessoa procurar o médico e o médico excluir. Será que a falta de ar é mesmo relacionada ao pulmão? Será que tem relação com o coração? Mas, de um modo geral, seria uma tosse persistente que não melhora, a falta de ar, que geralmente começa aos grandes esforços. Então, você vai subir ali 4 andares, que antes você subia tranquilo, e agora você vai subir 4 andares de escada e começa a ter falta de ar, né? Além disso, já nas situações mais, assim, onde a lesão está um pouquinho maior, pode acontecer a tosse com a saída de sangue, e que pode ir desde umas rainhas ali, só uns fiozinhos de sangue no catarro, até a tosse onde sai coágulo de sangue, né? E um outro quadro muito comum é pneumonia de repetição. Não é para o indivíduo, ainda que seja velhinho, ainda que tenha fumado, ter 3, 4 pneumonias ao longo do ano. Então, fez um raio-x, fez um exame, o médico constatou a pneumonia, tratou direitinho, passa 2, 3 semanas, a pneumonia volta, isso tem que ser investigado. Por quê? Geralmente, o nódulozinho, ele acaba entupindo ali algum brônquio, aí aquela região do pulmão fica com o catarro, com a secreção presa, e aí favorece ter a pneumonia. Então, quer dizer, uma pneumonia secundária ao tumor. Não é esperado que a pessoa trate uma pneumonia e passa 2, 3 semanas e tem pneumonia de novo. Isso tem que despertar um alerta, né? E, assim, uma coisa mais geral, que é o fato da pessoa também estar perdendo peso de maneira involuntária. Ela não está fazendo dieta, ela não está fazendo muita atividade física e sem alterar o tanto que ela come, ela perde peso sem estar ali com intenção de perder peso. Então, qualquer um desses sinais, desses sintomas, tem que acender ali a luzinha de alerta para a gente procurar o atendimento e insistir para que a investigação vá além só de um raio-x.
Professora, a doença, o câncer de pulmão com diagnóstico tardio, tem quais chances de cura?
Infelizmente, Mel, olha, no nosso país, de modo geral, metade de todos os diagnósticos de câncer, todos, mama, próstata, pulmão, pâncreas, estômago, ele já é diagnosticado nos estágios avançados. E aí, a chance de cura é praticamente zero, né? O que a gente avalia, por exemplo, a sobrevida em 5 anos de um câncer de pulmão nos estágios avançados, que seria o 3, ou 4, que já tem metástase, no 4, a sobrevida vai estar ali em 5 anos de 10, 15%. No estágio 3, um pouquinho mais, né? Mas de cura, quando a gente fala ali 5, 10 anos, é zero praticamente, infelizmente, né? Daí a importância de a gente evitar os fatores de risco e a qualquer sinal ali, né, desses sintomas, a gente procura e insiste ali no atendimento e no prosseguimento da investigação.
Professora, e quais exames são necessários para concluir o diagnóstico?
O exame em si é o que a gente sempre faz, né? Nenhum exame ele serve fora de um contexto clínico, né? Então, um raio-x numa história clínica de tosse, de pneumonia de repetição, a gente vai ter um olhar um outro raio-x num paciente que está sintomático, que foi fazer o exame para fazer uma cirurgia qualquer, aí a gente vai ter uma outra interpretação. Mas, de um modo geral, o que, que é importante? Uma história clínica, um exame físico bem feito, aí começa a investigação com um raio-x e, se tiver algum achado diferente ali naquele raio-x associado a uma história ou alguma alteração de exame físico, aí a gente vai para a tomografia e, se identificada alguma lesão nessa tomografia, aí a gente tem que partir para a biópsia, que pode ser pela broncoscopia, né, que é como se fosse uma endoscopia da parte aérea, ou, às vezes, uma biópsia que faz ali através da própria parede torácica. Mas tudo começa com a história, o exame físico e um raio-x.
Gostaria que a senhora falasse brevemente sobre o tratamento.
O tratamento do câncer de pulmão é um dos tumores que, assim, avançou de uma forma impressionante nos últimos 10 anos. Né? Enquanto outros tumores, por exemplo, pâncreas, a gente praticamente ainda só tem quimioterapia, o câncer de pulmão, ele permitiu o estudo de várias moléculas que estuda ali naquele pedacinho do tumor que é retirado para fazer o diagnóstico. E aí, nesse pedacinho, uma vez que a pessoa tem ou não alguma mutação, é possível a gente usar terapias-alvo, quer dizer, são comprimidos que são usados para agir especificamente naquela via do tumor. E também a imunoterapia, que são medicações na veia, mas que vão estimular o sistema imune do próprio indivíduo a combater a célula do tumor. Então, assim, isso tem permitido não só uma sobrevida maior desses pacientes, ainda que eles não sejam tratamentos que vão garantir cura, né, mas permitem uma sobrevida maior e com efeitos colaterais diferentes, mas de certa forma menos agressivos que a quimioterapia. Então, essa é a parte boa, né, que o tratamento evoluiu e tem evoluído muito rápido no câncer de pulmão.
Bom, eu conversei com a professora Fernanda Mares Pereira, da Divisão de Oncologia Clínica do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, onde ela coordena as disciplinas de Oncologia Clínica e Biologia do Câncer, além de desenvolver atividades de assistência junto ao Serviço de Oncologia Clínica do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Professora Fernanda Mares, muito obrigada por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações.
Ah, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. E eu fico à disposição para futuros encontros e conversas. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Bom, se você gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. O apoio de produção foi da estagiária Vitória Pierre e o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a 1h, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Em São Paulo, você nos ouve em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do ribeirão.usp.br. Nosso e-mail para sugestões de novos temas e dúvidas, inclusive sobre este tema, é o ouvinte@usp.br. Para você, uma ótima tarde. Obrigada por sua companhia. Voltamos na próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.